Ouça agora o podcast de notícias do The Notícias.
Chegou a hora de falar sobre educação municipal aqui no nosso Transnotícias. Com mais de um ano e meio de gestão na Secretaria da Educação, o nosso convidado para bater um papo sobre avanços, desafios e projetos futuros é Pablo Roberto, vice-prefeito de Feira de Santana e titular da SEDUC. Secretário, boa tarde, bem-vindo aqui ao Transnotícias. Obrigado pelo tempo do senhor, tudo certo?
Tudo certo, João. Satisfação falar com você, com o Magno, com a Murabi, com todos que nos acompanham. Dizer que eu estou aqui à inteira disposição.
Para a gente começar, secretário, qual é a avaliação que o senhor faz da sua gestão na Secretaria de Educação até o momento?
João, a avaliação é muito positiva. Eu acredito que nós estamos completando aí aproximadamente 18 meses já à frente da secretaria. Uma secretaria muito grande, muito forte, com atribuições específicas no que diz respeito, né, à educação aqui no município de Feira de Santana. E nós estamos trabalhando muito, né? Primeiro, o desafio que nós tivemos foi organizar o nosso planejamento estratégico, ter uma clareza de qual é o papel, né, de fato, da Secretaria Municipal de Educação e conhecer quais eram as nossas dificuldades no momento e, a partir daí, construir uma proposta pedagógica com vistas a fazer as correções necessárias, né, as recomposições que nós precisamos. A avaliação é que esse resultado todo, esse esforço que nós estamos fazendo, é um esforço coletivo de toda a equipe do governo, né, dos professores, gestores, coordenadores pedagógicos, das famílias que atenderam esse chamado também. Esses resultados, eles começam a aparecer, a exemplo do último resultado agora do IDEB, onde Feira de Santana, né, cresceu 5 pontos nos anos iniciais e 3 pontos nos anos finais. Então, foi isso tudo, óbvio, já é fruto do trabalho, né, de toda a equipe, e nós vamos continuar avançando muito com foco na alfabetização, né, que é o nosso objetivo hoje central, eu diria assim, da Secretaria Municipal de Educação. Tem sido, de fato, esse processo de alfabetização. Alfabetizar a criança na idade certa tem sido uma política nacional. Todos os municípios e estados têm adotado comprado essa ideia, investidos recursos e tudo que é não apenas recurso financeiro, mas recursos tecnológicos, educacionais, pedagógicos, para que os municípios possam avançar e as crianças, elas possam ser alfabetizadas no tempo certo e na idade certa.
5h31, vamos trazer agora o nosso queridíssimo Amurabi Dias para fazer o primeiro questionamento dele ao secretário municipal de educação, vice-prefeito de Feira, Pablo Roberto.
Boa noite, Pablo. Boa noite, né, os presentes aqui no estúdio. Existe algum projeto, alguma ação que o senhor gostaria de já ter colocado em prática, mas que ainda não foi possível nessa gestão do senhor à frente da SEDUC?
São muitas ações, né? O tempo está uma velocidade grande aí, mas eu diria, Amurabi, que nós tínhamos um grande desejo ano passado de encontrar uma alternativa, né? uma campanha, um projeto, alguma coisa que pudesse ser feito com o objetivo de envolver a sociedade como um todo. Porque nós fizemos uma ampla pesquisa o ano que vem, eu viajei muito, conheci muitos secretários aí fora, muitas experiências exitosas, e nós começamos a entender e perceber que todos os municípios que mudaram a sua realidade na educação, que conseguiram avançar, que conseguiram melhorar o IDEB, que conseguiram ter um resultado melhor em todas as outras avaliações, foi a partir de um grande movimento que o município conseguiu fazer e articular com a participação da sociedade civil organizada. E nós lançamos, o ano passado, uma grande campanha aqui, que é o Feira pela Alfabetização, porque todos conheciam o ano passado, nós fizemos questão de apresentar para toda a cidade de Feira de Santana qual eram as nossas dificuldades, qual era o raio-x da educação em Feira de Santana, e era um diagnóstico naquele momento que não nos deixava satisfeitos. Então nós lançamos esse grande pacto Feira pela Alfabetização, convidamos muita gente, a imprensa participou, associações, muita gente participou, e nós lançamos esse pacto. Então, claro que esse pacto, ele tem grandes desdobramentos ainda. Um dos desdobramentos era exatamente o processo de recomposição da aprendizagem. Nós começamos a aplicar aqui no município de Feira de Santana as avaliações, ou seja, o aluno, ele é matriculado, ele começa o ano letivo, logo no início do ano nós fazemos uma avaliação com ele. Se ele apresenta dificuldades em leitura, em português, em matemática, a gente a partir daí começa a se fazer as intervenções necessárias para que ele possa melhorar, e tem dado bons resultados. Eu tinha muita vontade, estava com muito desejo junto com a equipe da secretaria de ter um projeto que pudesse trabalhar a recomposição desse aluno, e nós lançamos a semana passada e vamos começar no próximo sábado esse grande projeto também, Sabador, que é as escolas abertas aos sábados, o que é que acontece? Voltar só um pouquinho aqui para que a gente possa, quem está nos ouvindo, acompanhar. Nas últimas avaliações que nós fizemos, nós identificamos que aproximadamente 3.300 alunos apresentaram dificuldade nessas disciplinas, nessas matérias que falei agora há pouco. Então, nós lançamos o Sabador, publicamos o edital, convocamos os professores, nós vamos abrir as escolas a partir de sábado agora. O aluno que apresentou algum tipo de dificuldade em leitura, escrita e matemática, ele vai para a escola, passa o dia inteiro no sábado na escola, trabalhando só a recomposição dessas disciplinas que ele está com algum tipo de dificuldade. Então, nós estamos esses dias na secretaria com um grande mutirão trabalhando, publicamos o edital, os professores aceitaram isso, né? Os professores vão trabalhar os sábados, vai ter uma remuneração por esse trabalho, né, a mais. As famílias já estão todas sendo contactadas, nossas coordenações de cada polo desses, serão 28 escolas inseridas nesse primeiro momento, já estão recebendo as ligações, chamando, transporte mobilizado, alimentação, toda uma grande logística para receber esses alunos. Almoço, então eu entendo de que esse era um grande desejo nosso. Quando você fala em projetos, claro, nós temos alguns projetos importantes que nós estamos fazendo. Um deles diz respeito a garantir que a educação de tempo integral possa acontecer, não nesse modelo de tempo integral que tem sido alvo de uma grande discussão no Brasil inteiro. Né? Muitos municípios lançando o tempo integral, mas tem acontecido também um problema que tem surgido muito frequente, que é evasão. Os alunos não estavam preparados, as escolas não estavam preparadas para colocar os alunos ali de 7, 8 da manhã até 17 horas. Então, nós fizemos algumas adequações e vamos lançar, acredito que se não até o final do ano, porque nós estamos em obra e algumas licitações estão acontecendo, mas vamos lançar aqui em Feira de Santana a primeira escola municipal de música, cultura e arte, que é uma ferramenta importante também para trabalhar o contraturno. Claro que inserindo também as disciplinas obrigatórias de português e matemática, com a carga horária mínima respeitada conforme as determinações do MEC. E um outro grande projeto que nós vamos lançar também, esse nós queremos fazer ainda esse ano, que é o lançamento da Academia do Professor. O que é a Academia do Professor? A Academia do Professor será um grande espaço que será inaugurado aqui em Feira de Santana, um centro de formação para os professores da rede municipal, de formação permanente, inclusive com a possibilidade de que nesse espaço aconteça também mestrado, doutorado, a partir de uma parceria com as universidades públicas, estaduais e federais que nós estamos construindo, mas um espaço também de cuidado, de atenção à saúde do trabalhador da educação. Então, é uma iniciativa que alguns estados, na verdade não, um estado brasileiro, né, que é o Ceará, está situado em Fortaleza, nós já estivemos lá recentemente buscando essa experiência exitosa que tem servido de experiência para o Brasil e países fora do Brasil também. Então, eu diria que esses dois grandes projetos, eles vão acontecer e nós estamos na expectativa também com os ajustes finais, porque nós percebemos o seguinte, nós começamos a compreender isso com muita lucidez, de que não adianta apenas a construção da escola, não adianta apenas você contratar o professor, não adianta apenas você sensibilizar a família para acompanhar esse aluno na escola, se não tiver também esse cuidado com aquelas pessoas, né, que trabalham na educação. Então, o professor, ele precisa de uma atenção, ele precisa ser valorizado, ele precisa ser reconhecido, nós estamos trabalhando, nos esforçando para isso. Na outra ponta também, no caso da cultura, música e arte, é porque nós entendemos de que são ferramentas importantes também para seduzir essa criançada, essa juventude, a fazer esse tipo de atividades, porque é importante e elas dialogam diariamente com esse processo pedagógico da alfabetização, da educação que nós queremos para os alunos da Rede Municipal de Ensino aqui em Feira de Santana.
Secretário, voltando ao assunto das escolas abertas aos sábados, que seria o nosso próximo questionamento, o senhor já falou um pouquinho, como é que foi o feedback dos professores? Eles, de fato, teve uma boa procura para eles participarem desse novo projeto da SEDUC, que já começa sábado agora?
Exatamente, nós tivemos uma grande adesão. Pra você ter ideia, são aproximadamente 300 vagas para professores, coordenadores e gestores das unidades. Nós tivemos mais do que o dobro de inscritos em uma inscrição que levou apenas 48 horas e muitas procuras depois. Infelizmente, depois do prazo não foi possível, mas nós tivemos uma adesão muito grande. Eu conversei isso com a equipe da SEDUC, que eu fui convidado para participar da primeira apresentação, da formação que nós fizemos, e fiquei surpreendido com a forma, o entusiasmo, o testemunho das professoras e professores que aceitaram participar desse primeiro momento desse projeto. Claro, João, que é um projeto ainda piloto, né? Serão 5 sábados, nós estamos com muitos desafios, porque quando as coisas começam é que os desafios começam começam a aparecer, então nós estamos tratando esses dias, mas é um projeto piloto que nós estamos na expectativa que possa dar certo, e se ocorrer uma adesão legal, se nós avaliarmos tecnicamente e o retorno, que o retorno vai ser dado na construção de um grande relatório com a participação de todos aqueles envolvidos. Então, se a devolutiva for uma devolutiva positiva, os professores disserem, ó, realmente esse processo ele dá o resultado, ele realmente faz a recomposição, o aluno aprende um pouco mais indo à escola aos sábados. O nosso objetivo, o prefeito está entusiasmado com isso também, me ligou hoje à tarde perguntando que dia começava, como é que estava isso. Então, nós estamos nessa expectativa de fazer com que esse projeto piloto ele possa acontecer, e os resultados sendo positivos, sendo satisfatórios, nós vamos ampliar isso para outras sedes também, para outras escolas, para que mais alunos tenham a oportunidade também de fazer a recomposição dentro do próprio ano. Né? Nós estamos com esse sentimento de que quando a recomposição não é feita dentro do ano letivo, esse prejuízo acontece, e nós não queremos continuar assistindo a essa realidade.
Secretário Pablo, só um parêntese ainda sobre o programa Salvador. O senhor falou sobre a questão dos professores, foram cerca de 300 professores convocados, né? Para
300 essa... vagas e pouco mais de 600 inscritos.
Isso. E agora, a parte dos alunos, qual é o trabalho que está sendo feito, inclusive para cativar esses estudantes a frequentarem as escolas aos sábados? Né? Se fala tanto sobre a questão de evasão, de cativar o aluno, inclusive nos dias úteis, e para o sábado. É claro que tem um início e tem um fim, o programa Salvador. O senhor já comentou sobre quais são os dias, o período, mas como é que esse trabalho é feito para cativar esses estudantes a frequentarem as escolas aos sábados?
Isso é um ponto extremamente importante. Parabéns por lembrar desse assunto aí, porque é algo que nós estamos discutindo muito. Mas primeiro, para falar um pouquinho só com relação à evasão escolar, nós também fortalecemos o nosso programa de busca ativa, e eu tenho uma boa notícia que recebi ontem, é de que 629 crianças evadiram ao longo do ano até aqui. Isso com os dados oficiais do Ministério da Educação, do selo Unicef que nos acompanha, da nossa comissão de busca ativa. E até segunda-feira, 550 crianças aproximadamente já haviam retornado para a sala de aula a partir do trabalho que nós estamos fazendo, dessa grande mobilização e articulação. Esse sistema de catraca, de reconhecimento facial que nós colocamos na escola, não é apenas para garantir a segurança do acesso à escola, não. É porque ela nos informa também, até determinado horário, nós recebemos na nossa central de vídeo monitoramento, além do pai e a mãe receber no celular o horário que o menino entrou e o horário que o menino saiu, nós recebemos também a evasão na secretaria, e a partir daí, naquele mesmo dia da falta, começa a articulação. A escola liga, quando a escola não consegue resolver, ou porque não atendeu, ou porque não achou o endereço correto, porque foi na casa e não conseguiu, a nossa equipe da busca ativa também vai ao endereço. E eu quero aproveitar e parabenizar os envolvidos por esse trabalho na secretaria, que tem dado muito certo. E nós vamos bater a nossa meta, que é fazer com que, até final do ano, todos aqueles que evadiram, que estejam em Feira de Santana, possam retornar para a escola, né, porque alguns não retornam porque não estão aqui no município mais, foram para outras cidades. Então, isso tem acontecido. A sedução para que esse aluno possa ir para a escola aos sábados. Nós discutimos muito isso. Teve município que colocou brindes, teve município que fez oferta de uma alimentação diferenciada, teve municípios que colocaram dinâmicas na entrada, na saída, e nós estamos pensando também isso. Porque nós não queremos, nesse momento, Amurabi, que o aluno ele seja seduzido aí para a escola, porque ele vai ganhar alguma coisa que não seja o aprendizado, que não seja o processo de educação. Claro que nós estamos pensando formas de reconhecer aqueles que tiveram o melhor desempenho, aqueles que tiveram a melhor frequência, que foram assíduos nos horários, que participaram realmente nos dois turnos, porque ele vai para a escola de manhã, ele faz o lanche, almoça e o outro lanche à tarde na escola. Claro que nós montamos uma alimentação diferente, claro que os professores envolvidos estão com dinâmicas de educação diferente. A metodologia dessa aula não é uma metodologia apenas do quadro e o aluno escrever, mas tem toda uma forma de interagir diferenciada. Então, como falei, é o projeto piloto. Nessa primeira etapa serão 3.300 alunos e todas essas dinâmicas serão trabalhadas, serão aplicadas e serão avaliadas, e a partir daí nós tomaremos uma decisão. O modelo foi correto? Foi. Precisa potencializar mais nesse quesito aí de tornar essa atividade ser mais atrativa? Nós vamos discutir. Só que nesse momento nós estamos investindo muito, né, nessa relação de confiança da família com a Secretaria Municipal de Educação. Pra você ter ideia, nenhum desses 3.300 alunos estão deixando de ser contactados. Nós não estamos fazendo chamamento em rádio. Claro que a imprensa ajuda muito também com isso. Nós vamos fazer, estamos fazendo. Mas o contato tem sido individualizado. Cada uma das famílias, o pai, a mãe, a avó, o tio, o responsável, estão ao longo da semana recebendo ligação do coordenador da área, dizendo, ó, a aula começa sábado, tal horário, nós vamos estar lá acompanhando, qualquer dificuldade, nós estamos à disposição. Eu acho que o grande motivador do sucesso do Sabador é exatamente essa relação que a escola está estabelecendo, né, que a rede municipal de ensino está estabelecendo com a família e nessa relação família e aluno, aluno-família. E tem dado já bons resultados, porque onde nós estamos investindo, né, nas reuniões de pais, insistindo com essas famílias, pô, tem situações que a gente liga para a família porque o aluno deu 8h40 e não chegou, que a mãe fica preocupada com a ligação, corre, arruma o menino e vai na escola levar. Entendeu? Tem muita gente que tem... eu acabo de receber aqui uma informação que das 620 crianças e adolescentes que evadiram ao longo do ano de fevereiro até aqui, 620 já retornaram e faltam apenas 20 crianças hoje. Então é um resultado muito positivo. Para você ter ideia, nós temos uma parceria aqui com a Fundação Bracel, com a Natura, com o Itaú, que acompanha uma parte dos alunos aqui fazendo nossa assessoria técnica. Eles estiveram aqui a semana retrasada e ficaram impressionados com esse sistema de monitoramento que nós fizemos. O selo Unicef, que tem uma política, né, nacional de educação, está vindo à Feira de Santana nos próximos meses conhecer essa experiência para que possa colocá-las também em outros municípios. Então, nós estamos fazendo muita coisa. Né? Gostaríamos de estar, claro, fazendo muito mais, mas nesse momento é com o pé no chão, é aquilo que é possível fazer. E volto a falar aqui com vocês e reafirmar. O nosso compromisso, de fato, tem sido, né, com foco na alfabetização, é que nenhuma criança e adolescente possa ficar para trás. Eu participei agora recentemente de um evento lá em Fortaleza, e um dos grandes especialistas da educação no Brasil, que é Viveu Arruda, ele falou, finalizou uma das palestras dele dizendo assim, que a criança só completa 7 anos uma vez na vida. Então ela precisa ter o direito assegurado de estar alfabetizada até os 7 anos de idade, porque senão outros problemas no seu processo educacional, para além daquele momento ali, certamente vão acontecer. Então nós estamos trabalhando muito e focando muito para que as crianças possam ser alfabetizadas no tempo correto. E algumas pessoas até me perguntam, quando eu falo muito dessa questão de alfabetizar no tempo certo, e os anos finais, né, e as séries que correspondem ali do sexto ao nono ano. Nós estamos também fazendo investimentos significativos, porque o recorte que apareceu do IDEB agora no Brasil inteiro ainda não é um resultado satisfatório. Nós precisamos avançar muito, mas eu tenho uma consciência tranquila de que a rede ela está preparada, organizada, os professores têm cumprido o seu papel, equipes pedagógicas também, reforçamos o time aí, a equipe de monitoramento que tem ajudado, que tem assessorado os gestores, os coordenadores pedagógicos. Então tem muita coisa boa acontecendo e eu acredito muito, né, que nós vamos continuar avançando e melhorando no que é possível.
Secretário, desde o início da gestão do prefeito Zé Ronaldo, a gente tem registrado aqui, né, nomeação, convocação de professores para atuar na rede municipal. Atualmente, o déficit desses profissionais já foi sanado?
Não, ainda não. Nós já convocamos, João, para você ter ideia, em 2025, nós convocamos o concurso de 24, 350 aproximadamente professores de uma única vez. Recebemos aproximadamente 50 professores, porque o professor, se ele for efetivo no território brasileiro, ele pode se locomover ali, aqui no município. Fizemos um REDA e convocamos mais 1.000 professores temporários. Fizemos um outro concurso agora, que nós vamos receber, para mais 1.000 professores. Convocamos agora, recentemente, eles estão apresentando um documento, mais 230 professores do concurso, foi um acordo que nós fizemos para aproveitar o concurso de 2024. Vamos convocar mais 40 pedagogos a semana que vem, ou seja, eu estou falando aí de quase 1.500 professores que foram convocados em 2 anos, fora os 1.000 que nós vamos convocar de agora, talvez aí a partir de setembro, outubro, até o ano que vem. Então, nós estamos fazendo muito. Nós hoje temos um problema aí, hoje, de aproximadamente 30, 35 professores que estão faltando na rede aí. 4 de matemática, 6 de português, o restante pedagogo. E por que está faltando? Porque nesse intervalo, professores entram de licença médica, adoecem, entram de licença, né? Professores se aposentam e o município ainda não conseguiu, mesmo com todo esse esforço que nós estamos fazendo, ter um banco de reserva, um cadastro de reserva para chamar os professores, né, que porventura se afastam por uma das questões que falei aqui. Nós estamos trabalhando para isso. O próximo concurso agora que nós vamos convocar, com fé em Deus, nós vamos ter a oportunidade aí de ter esses professores reservas para, no caso daquele que falta no dia. E falta não é por má fé, falta porque situações acontecem. Professores adoecem, professores, professoras engravidam, entram de licença maternidade, precisam ter o direito assegurado. Né, muitas licenças que estavam acumuladas por muitos anos aí, nós fizemos questão, mesmo com todo o sacrifício, muitas vezes com falta de professor, garantir o direito do professor, porque quando você não garante, João, a licença, prêmio dele, quando você não garante esses direitos, o professor fica na escola e ele acaba adoecendo também. E isso traz muito mais prejuízo para a rede. Então, garantimos, fizemos mais de 600 enquadramentos. Enquadramento significa que são aqueles professores que fizeram concurso para 20 horas e que estavam já há muito tempo trabalhando com hora extra e que nós efetivamos. É como se eles agora tivessem, como se fosse não, como agora dão o direito deles estarem na rede como professores de 40 horas. Fizemos ontem também um marco histórico para a educação de Feira no que diz respeito aos trabalhadores, que foi a publicação de 350 mudanças de referência, ou seja, dando continuidade à carreira do professor, porque é importante também. Vamos publicar na próxima semana, se os processos ficarem todos prontos, aproximadamente mais 200. Então, assim, há um conjunto. Se você observa, eu falei aqui, né, dos investimentos em construção, nós estamos nesse momento com 8 escolas sendo construídas, 9 em licitação, né, mais de 80 escolas sendo passando por algum tipo de intervenção nesse momento, concurso, valorização do professor. Então, é um conjunto muito bem pensado, muito bem organizado, muito bem articulado, com foco exclusivo em melhorar a qualidade da educação. Como falei, não adianta apenas cuidar da reforma, da construção, se a gente não cuida também das pessoas que estão nas escolas, atendendo os nossos filhos, cuidando das crianças e adolescentes que são matriculadas na rede municipal.
Secretário Pablo, nas últimas semanas, inclusive desde o fim do mês de julho, né, a PLB vem realizando várias paralisações para cobrar as pautas, né, do movimento que eles consideram as pautas dos professores. O senhor tem dialogado com o sindicato e quais são os resultados desse diálogo com a PLB aqui em Feira de Santana, secretário?
Morabe, eu diria que nunca um secretário na história de Feira de Santana dialogou tanto, atendeu tanto, conversou tanto com a PLB como eu tenho feito. Em muitos atendimentos, sequer sem agendamento prévio. Me ligam, eu estou na secretaria, eu atendo todas as vezes que a senhora Marlene liga. Claro que às vezes algumas ligações são tensas mesmo. Ela de um lado, eu do outro. Todo mundo conhece as duas personalidades. São duas pessoas de personalidade forte, mas sempre dentro do respeito, da harmonia entre o papel que cada um exerce. Ela conhece o meu papel enquanto gestor da política municipal de educação, eu reconheço o seu papel e a sua importância enquanto sindicalista e nós conversamos muito. Ontem, por exemplo, tivemos reunião, ontem à tarde, discutindo, né, o cumprimento da tabela, que nós vamos, com fé em Deus, encontrar alternativas para fazer isso, porque é o único ponto de pauta que falta nesse momento, porque todos os outros que foram apresentados, contratação de professor, de cuidador, melhoria na qualidade da educação, enquadramento, mudança de referência, tudo isso nós estamos fazendo. E nós estamos agora dialogando com vistas a tabela, que é o ponto de pauta mais sensível, porque envolve um volume de recursos muito grande que o município, no momento, não dispõe dessa capacidade financeira. Mas, com diálogo, com harmonia, com respeito, nós estamos fazendo. Com relação à paralisação, eu conversei já com a PLB sobre isso, em algumas oportunidades. Em nenhum lugar onde existe uma mesa de negociação tem paralisação. Paralisação acontece quando não tem diálogo, quando não tem avanço, quando você não tem retorno, né, ou do governo, ou da empresa, e a PLB tem tido. Então eu pedi à professora que pudesse suspender as paralisações, porque nós não temos mais sábados para fazer recomposição de dia letivo. Nós não queremos atravessar o calendário aí para janeiro, fevereiro, porque isso também traz um prejuízo, né, para todo mundo, para os alunos, para a rede também, para as famílias. Então eu espero que nós possamos garantir que as aulas possam acontecer. Ontem tinha uma paralisação prevista, mas nós tivemos funcionamento de 98% das escolas, funcionaram normalmente ontem, né, ao longo do dia. Nós conversamos com os diretores, sensibilizando a importância desse momento. Nós já estamos no segundo semestre, caminhando aí para o final do ano. Graças a Deus, os professores participaram das suas atividades de aula e vamos continuar dialogando, conversando, construindo um caminho, né, que seja bom para a rede. Eu tenho dito à professora Marleide que quando a pauta é garantir a qualidade da educação, garantir os direitos dos trabalhadores da educação, nós estamos do mesmo lado. Muitas vezes não concordamos com a fala, com o discurso, com a metodologia que algumas pessoas usam para reivindicar, mas tenham certeza absoluta de que quando o assunto é melhorar a educação de Feira de Santana, a PLB está do mesmo lado, a Prefeitura está do mesmo lado, a Secretaria Municipal está do mesmo lado, a sociedade está do mesmo lado, porque nós queremos, quem é que não quer? Todo mundo quer ver a sua cidade alcançar dias melhores na educação, evoluir, avançar, as pessoas aprenderem. Então, nós estamos nesse movimento aí e eu acredito, né, que com diálogo e respeito nós vamos conseguir avançar muito.
A gente já vai liberar o secretário Pablo Roberto, mas antes vamos só trazer aqui alguns questionamentos dos vários ouvintes que mandaram pra gente. Inicialmente, Magnata, vamos liberar esses dois áudios de ouvintes que participaram aqui do nosso Transnotícias.
Boa noite a todos. Escutando a entrevista de Pablo, acho muito válido todos esses projetos, mas é preciso lembrar que em Feira de Santana existe uma lei que rege sobre a tabela salarial dos professores. E essa lei não está sendo cumprida. Inclusive, hoje saiu uma cobrança do Tribunal de Justiça sobre um acordo que o secretário prometeu fazer esse acordo para esse pagamento e que até hoje não saiu. Então, é preciso, para valorizar os professores, que se cumpra a lei do município.
Boa tarde, João Guilherme. Boa tarde, a bancada toda aí, ao secretário. Aqui quem fala é Francisco. Eu sou esposo de diretora da Escola João Marinho Falcão. Eu queria, assim, parabenizar o secretário pela atitude, principalmente agora a Copa Edu, que eu achei maravilhoso, fantástico. Eu acompanhei o desempenho dos alunos, a empolgação. Perfeito, parabéns. Show de bola, né?
Só se sonda aí, o secretário, o primeiro áudio foi do Natan e o mais recente do Francisco.
Bom, eu vou começar falando com o Natan e dizer o seguinte. Natan, primeiro que não houve promessa do secretário. Houve sim um acordo e o acordo, eu tenho colocado muito isso de forma muito clara, transparente, mas eu acho que quando você conta, fica muito tempo repetindo a mesma história, algumas pessoas acabam internalizando isso. Não houve um acordo assinado no Tribunal de Justiça para pagamento da tabela. Houve a assinatura de um acordo no Tribunal de Justiça para que nós pudéssemos, o prefeito, publicar uma portaria com a comissão para que nós pudéssemos discutir alternativa para cumprimento da tabela. Eu não disse em momento algum que a lei está sendo cumprida. Eu reconheço que a lei deixou de ser cumprida em 2021, mas também nenhum professor da rede municipal de ensino, nem o sindicato, nem ninguém que esteja acompanhando essa discussão pode atestar contrário do que eu estou dizendo aqui. Nós estamos reunidos tentando buscar uma alternativa, porque o cumprimento da tabela hoje, diante de tantos anos, de 2021 para cá, que deixou de ser cumprida, isso gerou um passivo, um montante de recursos gigantesco, que o município hoje, mesmo que tivesse o recurso, teria problemas com legislação de responsabilidade fiscal, do índice de pessoal. Então não é uma questão simples de resolver, porque nós não temos o recurso para pagar tudo isso. O que nós estamos discutindo são algumas possibilidades de pagamento, de compensação desse tempo que ficou sem ser corrigida a tabela, para apresentar na próxima semana uma reunião que nós teremos com o prefeito e logo na sequência com o sindicato também, para que nós possamos encontrar uma alternativa. Então vale sim, eu acho que é bom reconhecer que o esforço está acontecendo. Né, nós temos aí um ano e meio de gestão e estamos sim trabalhando. É o primeiro ponto de pauta que nós começamos a tratar, foi esse, né? Outro ponto era a questão da mudança de referência, que também não era algo tão simples, mas com muito esforço, com planejamento financeiro, com as estratégias que nós montamos aí de economizar ao longo dos últimos anos, nós conseguimos juntar o dinheiro para fazer a mudança de referência. Fizemos já 350 ontem, como falei, vamos fazer mais na próxima semana, se tudo der certo. Então nós vamos continuar trabalhando muito para honrar a legislação, para respeitar a lei e, respeitando a lei, claro, fazer com que os direitos dos trabalhadores da educação sejam assegurados. Com relação à Copa Edu, Francisco, realmente é um projeto importante que nós iniciamos no ano passado, né, onde os alunos da rede municipal, eles participam das competições em várias modalidades. A Copa Edu está caminhando já para o finalzinho, me parece que finaliza no dia 18, finaliza dia 19, mas é extremamente importante e gratificante ver a forma como os alunos participam. Né? E aí parabenizar também a todos os alunos da rede municipal, porque até agora já estamos aproximadamente 10º dia de jogos de competição sem nenhum tipo de ocorrência, né, de agressão, de desrespeito, todo mundo seguindo o regimento da Copa Edu, né, os professores participando, e que bom que a comunidade está acompanhando também e torcendo pelo sucesso.
E a galera é animada, viu? Que eu já passei por lá no ginásio, meu amigo. Danada. Vamos lá, Daniel, qual o planejamento para a rede iniciar a educação em tempo integral? E tem uma outra ouvinte aqui, está reclamando que o filho dela do quarto ano do núcleo Julieta Frutuoso de Araújo, em Tiquaruçu, está com aulas apenas em 2 dias na semana. O aluno é do quarto ano, de novo, Núcleo Julieta Frutuoso de Araújo, em Tiquaruçu, e o Daniel questionando o senhor qual o planejamento para reiniciar a educação em tempo integral.
Bom, com relação a Tiquaruçu, eu não tenho conhecimento, mas posso verificar, né? Ainda vou voltar para a secretaria agora, e o pessoal está ouvindo lá também a Rádio Escuta e vai certamente me dar um retorno do que é que está acontecendo. Se for falta de professor, né, por algum desses motivos que falei, licença ou atestado médico, nós vamos receber professores na próxima semana, vamos estar fazendo posse aí de mais 100 professores do concurso 2024 que já apresentaram documentação, que já fizeram exame médico. Eu vou resolver essa situação aí da escola que está faltando aí. Com relação ao... A pergunta foi o que é que não fazer para reestruturar...
Para iniciar a educação em tempo integral.
Nós já temos a educação de tempo integral aqui em Feira, né? Já começou. Mas é algo que ainda não está acontecendo como nós gostaríamos, porque houve uma imposição muito forte, né, uma sedução muito forte por parte do Ministério, porque é um recurso diferente que os municípios recebem, e foi feito também um planejamento com cumprimento de algumas metas para inserir alunos em tempo integral. Mas a adesão em algumas regiões do país tem sido complicada, porque os alunos não têm aceitado. A família até faz a matrícula, ele começa a frequentar e depois começa a evadir em um dos turnos. Então, nós estamos também, inclusive eu estava agora à tarde reunido com João Vianney, secretário de infraestrutura, discutindo exatamente o modelo de escola que nós queremos para tempo integral. Não pode ser qualquer escola. Eu não posso pegar uma escola que foi construída há 20 anos atrás e simplesmente, por uma imposição ministerial, de uma portaria ou por desejo de quem quer que seja, implantar a escola de tempo integral, porque não tem estrutura. Eu tenho visitado as escolas. Hoje eu visitei a Escola Mãe da Providência tratando sobre tempo integral, porque lá é 100% tempo integral. Então nós hoje entramos em banheiro, olhamos a altura de chuveiro, tamanho de porta. Esse aluno que passa o dia inteiro na escola integral, ele tem um armário para guardar as suas coisas de forma individual. Depois do almoço, o que é que ele faz? Onde é que ele fica? Né, o banheiro tem logística suficiente para que você possa tomar banho, para que você possa relaxar depois do almoço, porque não pode ser. Sai da sala, come e volta. Tem que ter toda uma estrutura. Então, assim, nós estamos readequando isso, reformulamos a equipe de tempo integral, estamos fazendo muita aquisição que precisava ser feita de equipamentos, de estrutura para tempo integral, e vamos continuar. Nós não estamos nesse momento, tem muito município correndo, como eu falei, querendo matricular de qualquer jeito por conta do dinheiro que recebe. Nós aqui não estamos fazendo isso. Nós estamos matriculando em lugares, em escolas que têm uma mínima estrutura para que isso possa acontecer, e algumas eu reconheço que têm dificuldade, que não têm uma estrutura bacana mesmo, e nós vamos no reordenamento agora reorganizar essa rede para que escolas que atendam às condições da portaria para funcionar como tempo integral possa acontecer como tempo integral. E pedagogicamente falando, estamos discutindo também ações como essa, que é a Escola Municipal de Música, Cultura e Arte, que embora ela vai ter uma sede aqui no centro da cidade para fazer o contraturno aqui também, nós vamos levar essa dinâmica para as outras escolas, porque nós entendemos que a metodologia apenas do ensino tradicional, da grade curricular obrigatória, que deve ser cumprido, e nós vamos e estamos cumprindo, nós devemos levar elementos a mais também que possa prender a atenção desse aluno durante todo o dia na sala de aula. Com relação à escola Julieta
Frutuoso,
eu acabei de receber aqui da assessoria de que o Reda, da professora Luma, diretora do departamento, está nos escutando aí, um abraço a você e todos do departamento, o Reda da professora venceu e está sendo substituído agora exatamente com os professores do concurso 2024.
Boa, para a gente liberar o senhor aqui. Boa tarde, por favor, gostaria de saber do secretário, porque lá no Centro Municipal de Educação Inclusiva, os brinquedos ficam expostos ao sol, sem cobertura, impedindo que as crianças brinquem, sendo que o clima predominante em Feira de Santana é o sol. E tem uma outra mensagem para o senhor. Parabéns, secretário Pablo Roberto. Meu amigo, como sempre, você já gosta dos desafios. Seu trabalho está ótimo. Cláudio do Ligeirinho.
Com relação ao Centro de Inclusão Dr. Colbert Martins, ali no antigo Feira Tênis Clube, que realiza um trabalho extraordinário em Feira de Santana, exemplo e referência para muitos municípios brasileiros. Nós estamos atendendo lá hoje mais de 800 crianças e adolescentes que têm algum tipo de deficiência. Abrimos o terceiro turno, então funciona de manhã, funciona de tarde, funciona à noite. E as crianças não passam o dia inteiro lá no sol. As crianças passam o turno lá em atividades. E quando saem, saem 10, 15 minutos para o recreio. É muito complicado isso, porque às vezes eu vou na escola e o espaço é coberto. Aí as pessoas reclamam que tem que ter ar livre, que as pessoas também têm que ter contato com um pouco de sol, que as pessoas têm... Então, assim, é a primeira vez que eu escuto isso, né? Mas, além disso, o Feira Tênis Clube é um patrimônio, é um equipamento tombado pelo patrimônio artístico e cultural. Então, nós não podemos também, mesmo que nós queremos, nós não podemos fazer nenhum tipo de intervenção em sua estrutura, né, diferente do que aquilo que está lá. Mas ainda assim, como nós respeitamos, né, as pessoas que contribuem com críticas e sugestões, eu vou conversar com a diretora Emília e pedir um parecer se realmente há. Porque lá nós temos, inclusive, uma ampla quadra moderna, equipada, inclusive, para atender crianças, né, com algum tipo de deficiência, que é o ginásio Péricles Valadares, que funciona lá no fundo. Temos área também de atividade no fundo, onde tem árvore e etc., e área coberta também no fundo. Então, está feito aqui o registro, tenho certeza que nós vamos verificar.
O secretário Pablo Roberto, vice-prefeito de Feira de Santana, titular da SEDUC, muitíssimo obrigado pelo tempo do senhor e por conversar, responder aqui aos nossos ouvintes.
Jorge, eu agradeço a você, a Murabe, a todos aqui do estúdio, é uma alegria muito grande, agradecer, né, de verdade, de coração, assim, a oportunidade, porque são a partir de momento como esse, em uma entrevista com o nível que nós tivemos aqui, com pessoas, né, levando e fazendo os questionamentos que realmente são importantes para a população de Feira de Santana, e a nossa obrigação enquanto gestor, enquanto servidor público, é de fato prestar conta daquilo que nós estamos fazendo, responder à população, e eu me sinto muito feliz quando tenho a oportunidade de fazer isso que eu estou fazendo aqui agora.